Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação irresponsável negacionista do governo federal. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
o Rodolfo,
e do lado de lá da telinha conversa conosco desde Brasília o senador Humberto Costa, que você já conhece, tem tido uma grande atuação aí na CPI da pandemia, na defesa dos direitos humanos. A Eleonora já vai falar um pouco mais do trabalho do senador e começar aqui a nossa entrevista. Mas antes quero convidar o senador Humberto Costa, Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para participar da nossa entrevista, para que a gente se reúna aqui numa corrente de solidariedade, num abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente que assusta o mundo, enluta, entristece o país. Um número que todos nós sabemos poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, e vamos falar sobre isso, né, hoje nessa entrevista, não fosse se o presidente da República tivesse adotado minimamente as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Isso não ocorreu. E o resultado, a gente vê em luto, em sofrimento. Agora, há poucos minutos, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou os números mais recentes da Covid no país. Eu vou colocar aqui a tabela. O número de casos confirmados de Covid passou de 15 milhões. São 15.003.563 infecções por Covid confirmadas, registradas. O número de mortes, um genocídio, 416.949. Essa é a situação que nos levou à ação do governo federal, como o senador Humberto Costa vai analisar aqui nessa entrevista. Eleonora.
Senador Humberto Costa, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco, ainda que remotamente, no Tutameia. Senador Humberto Costa é médico, jornalista, foi ministro da Saúde no governo Lula, líder do PT do Senado e preside a Comissão de Direitos Humanos no Senado. Antes de a gente começar a falar da Covid, da CPI, o senhor integra a CPI, eu queria lhe perguntar sobre esse evento hoje no Rio de Janeiro. 25 mortes na ação mais letal da história da polícia do Rio, no Jacarezinho, quando a gente sabe que o próprio Supremo Tribunal Federal tinha determinado que as ações da polícia nas comunidades deveriam ser precedidas de uma comunicação ao Ministério Público. Havia toda uma preocupação do Supremo, aliás, da sociedade, né, de, especialmente no momento de pandemia, as ações policiais não tenham, tenham algum controle. O que a gente viu hoje é a mais letal ação policial da polícia do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor comentasse esse evento de hoje, como é que o senhor avalia esse caso e o que o Congresso Nacional poderá fazer para acompanhar os desdobramentos dessa matança.
Bem, primeiramente, boa noite a você, Eleonora, boa noite, Rodolfo, boa noite a todo mundo que acompanha o Tutameia. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Pois é, eu, inclusive, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, quero aqui manifestar a minha indignação com essa situação hoje ocorrida no estado do Rio de Janeiro. É muito estranho, porque já havia, de um lado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que não poderia haver incursões nas comunidades pobres do Rio de Janeiro para enfrentamento com grupos criminosos durante essa pandemia, a não ser que houvesse um entendimento prévio com o Ministério Público. Aparentemente, não surgiu ainda quem foi do Ministério Público que teria, de certa forma, legitimado essa operação. É uma operação extremamente nebulosa, porque não se sabe, ou pelo menos não foi divulgado até então, Quais eram os verdadeiros objetivos da operação, quem procuravam atingir. Parece também que não houve uma preocupação de fazer presos, mas muito mais de estabelecer um confronto aberto, já pelo que eu pude acompanhar, já são mais de 25 vítimas. E é bom a gente lembrar que faz 2 dias que o governador assumiu efetivamente, né? Até então ele era apenas um interino, como houve o fechamento do processo de impeachment do governador Witzel, né? De imediato acontece essa ação, não se sabe se ele teve alguma participação nessa determinação ou se foi feito a revelia dele, e qualquer dessas duas possibilidades é extremamente grave, né? Nós vamos conversar. Amanhã nós temos uma audiência pública para tratar de um outro tema relevante, que é a perseguição aos militantes da área de direitos humanos ao longo desse governo nosso. E certamente nós vamos separar um tempinho para conversar um pouco sobre esse cenário do Rio de Janeiro, que é muito grave, né?
A impressão que dá, como o senhor citou como uma das hipóteses, é que parece ter sido uma demonstração de força da PM, dizendo que ela que manda, enfim, indicando o descontrole do governo sobre as polícias.
São coisas muito nebulosas, porque também eu tinha tido a oportunidade de ler que a Polícia Civil estaria fazendo parte dessa operação. Ainda há muita coisa que eu acho que só vamos ter uma certeza de hoje para amanhã, até porque a Defensoria Pública agora está lá no local, quer dizer, já deve estar desde de manhã, as organizações vinculadas à defesa dos direitos humanos nas comunidades do Rio de Janeiro também estão lá. E aí é que nós vamos poder ter, de fato, um desenho do que aconteceu, quantas pessoas morreram, quem eram elas, eram efetivamente pessoas vinculadas ao crime ou não. Enfim, temos que saber tudo isso, mas, ao que tudo indica, há uma situação de pânico, de medo muito grande lá na comunidade, né?
Senador, vamos falar da CPI, então, que o senhor participa, a CPI da Covid. O Brasil todo está acompanhando essa CPI. Passada essa primeira semana de depoimentos, nós hoje é quinta, enfim, que balanço o senhor faz até agora da CPI? A CPI está reunindo informações em que sentido?
Eu acho que a CPI está indo num bom caminho, né? Nós tivemos essa semana 3 oitivas, né? Aliás, já tivemos na semana passada a eleição do presidente, do vice-presidente, a escolha de um relator independente, tudo isso é muito importante. E há um compromisso também de um grupo de 7 senadores, num total de 11, de fazer uma apuração aprofundada, imparcial, que vá até as últimas consequências, que não permita que a CPI acabe em pizza, né? Isso também é uma coisa relevante. E os depoimentos dessa semana também foram muito importantes. Se você pega o depoimento do ex-ministro Mandetta, não é? Ele trouxe aí 4 ou 5 temas importantes. Primeiro, a clara demonstração do grau de interferência que o presidente da República procurou ter, não é, junto ao Ministério da Saúde, para impedir a adoção de uma série de medidas que eram fundamentais para que nós pudéssemos enfrentar a contento a pandemia da Covid-19. Não é? Então, ele disse claramente que a sua autonomia foi tolhida, que muitas coisas que ele queria fazer o presidente não permitiu, que ele foi... que o presidente tentou obrigá-lo a fazer recomendação de medicamentos sem aplicabilidade para a Covid-19, falou do papel do ministro das Relações Exteriores da época, o Ernesto Araújo na criação de dificuldades de relacionamento com outros países importantes na produção de insumos para a área da saúde, o que terminou criando dificuldades para que o Brasil pudesse obter alguns desses insumos. Ele falou também do papel do ministro Paulo Guedes, de sua visão negacionista também. Então, todos são pontos. Falou dos filhos do presidente, né? Da existência de um sistema de aconselhamento paralelo ao trabalho do Ministério da Saúde em relação à Covid-19. E tudo isso termina virando aí uma referência para o aprofundamento das investigações. No dia de ontem, o ministro Tais confirmou essa tentativa do presidente de eliminar a autonomia de trabalho dos ministros da Saúde, de ter também tentado forçar a barra para que ele assumisse aí a adoção de um protocolo de orientação do uso de medicamentos inservíveis para a Covid-19, como é o caso da cloroquina, hidroxicloroquina. Então, também reforça isso. E hoje, o ministro da Saúde, que, na verdade, não veio aqui para responder nada, não é? Ele, na verdade, foi muito bem treinado e repetia as mesmas 5 ou 6 frases quando nós procurávamos extrair dele alguns fatos importantes, relevantes, né? Uma outra coisa muito importante é que nós reforçamos aqui a nossa avaliação de que o desastre da condução desse enfrentamento à pandemia se deve ao fato de o presidente da República, de o governo, ter adotado uma estratégia de enfrentamento à pandemia que se baseava na visão equivocada, eu diria até criminosa, de fortalecer, estimular, não é, o processo de contaminação massiva da população para que, assim, ao se atingir um percentual de 70% das pessoas contaminadas, se desenvolvesse uma imunidade natural ou uma imunidade de grupo ou de rebanho, né? Na verdade, isso pode valer para uma gripezinha, não é? Pode valer para uma doença viral benigna, mas para uma doença como a Covid-19, representou um risco tremendo, né? E hoje o nosso entendimento é de que o presidente cometeu um crime marcado por um dolo eventual, ou seja, aquela situação em que você corre o risco, né, de cometer um crime sabendo das possíveis consequências. E hoje estão aí uns 415 mil mortos no Brasil para dizer o desastre dessa estratégia, né?
Estratégia que já tinha se comprovado lá no início, no primeiro semestre do ano passado, já tinha se comprovado errada na Europa, nos diversos países da Europa que começaram a pensar em adotar isso, viram que o custo em vidas não justificava trabalhar com essa perspectiva.
Aqui
o presidente parece que não se portou com a perda de vidas do país.
Na verdade, se nós olharmos ali o início da pandemia na Europa, nós tivemos na Inglaterra, não é, uma postura desse tipo por parte do primeiro-ministro, o Boris Johnson, que teve que ser internado, ir para a UTI para poder se convencer da gravidade do problema. Tivemos esse problema muito localizado em parte da Itália, que viveu a primeira grande crise da Covid-19. O caso da Suécia, não é, que o próprio Bolsonaro tenta colocar como um exemplo de sucesso, mas o comparativo de todos os países daquela região nórdica que adotaram uma postura diferente foi muito melhor o resultado do que o que aconteceu na Suécia, e essa estratégia foi abandonada, não é? E hoje nós vimos aí uma fala, uma colocação muito importante, que foi do vice-governador do Amazonas, dizendo que em Manaus essa estratégia foi adotada, não é, pelo governador do estado, ou seja, bom, vai gerar uma imunidade de rebanho. Então, vamos deixar o pessoal adoecer para se controlar o vírus. E o grave é que ele diz que foi uma espécie de pacto entre o presidente da República e o governador do estado, né?
Senador, a gente não consegue entender muito o interesse, qual é o interesse desse tipo de estratégia. A gente vê na história brasileira todos os presidentes, ministros que passaram na área de saúde, todos, e até olhando para o mundo, quer dizer, não há paralelo com o que está acontecendo no Brasil. O que está por trás dessa estratégia? Essa visão de imunidade de rebanho se mostrou equivocada logo de saída. Qual o interesse que justifica o governo federal, o Bolsonaro, insistir nisso? Tem gente que fala em necropolítica, há uma clara, um peso maior das mortes está caindo em cima das populações mais vulneráveis, mais pobres. O que está por trás disso?
Olha, eu diria que são várias coisas, né? Primeiro, uma visão, né, de que a economia não poderia parar, nós não poderíamos gastar dinheiro, quebrar as regras do ajuste fiscal, né, furar a PEC do teto, né, garantir que as atividades econômicas fossem paradas e que, para isso acontecer, teríamos que garantir um programa emergencial de transferência de renda. Uma das primeiras coisas é essa, né? A visão de que a questão econômica é mais importante do que a vida. Segundo, que o populismo de direita, de extrema direita no mundo hoje, ele tem vários aspectos assim de uma determinada racionalidade, uma determinada lógica comum, né? Há sempre uma visão de uma grande conspiração, né? Há uma conspiração encarnada hoje especialmente na China, um país comunista na visão deles, que teria interesse de expandir o seu domínio político para o resto do mundo, que teria desenvolvido em laboratório esse vírus, que o propagou, com isso economicamente cresceu, mas que, na verdade, não é uma doença grave. Então, mais, para completar a tese da teoria da conspiração, além de não ser uma doença grave, é uma doença que tem cura utilizando-se medicamentos que já existem há muito tempo, que são baratos, que são produzidos por todo mundo, que, se forem tomados, vão trabalhar prevenindo a possibilidade da Covid-19. Sendo que nessas teorias da conspiração se vai de um lado ao outro, né? Existem até alguns aspectos dessa teoria da conspiração para dizer que nada disso existe, que isso que aparece na televisão, nos hospitais, é tudo encenação, né? Então, a teoria da busca da imunidade de rebanho casa como uma luva, com toda essa loucura, essa negação da ciência, não é? Tudo uma soma de coisas equivocadas, né?
E nisso tudo há um desrespeito com os que sofrem, um descaso total com a vida, não?
Com certeza, não é? Como eu disse, se nós estivéssemos falando de uma gripe, se nós estivéssemos falando de uma doença viral, benigna, tudo bem, não é? Mas nós estamos falando de uma doença que é altamente transmissível, de uma doença que produz quadros clínicos graves e, ao mesmo tempo, que provocam um colapso do sistema público de saúde e gerando mortes em larga escala. É o que aconteceu no Brasil, é o que aconteceu nos Estados Unidos e certamente é o que está acontecendo na Índia, porque não há como você justificar 500 1.000 pessoas contaminadas num dia e a quantidade de mortes que eles divulgam por dia ser tão pequena. Então, coincidentemente, né, nós tivemos o governo Trump nos Estados Unidos, que mudou completamente sua abordagem, seus resultados depois da eleição. No caso do Brasil, com Bolsonaro, que é uma viúva do Trump, né? E também lá na Índia, em que depois de um primeiro momento com cuidados e tal, no segundo momento a política do governo foi também deixa rolar para ver como é que fica, né? E o cenário hoje é esse.
Senador, o que a gente pode esperar da CPI? Que tipo de resultado pode a CPI poderá trazer no sentido de ou mudar o governo, ou pressionar o governo? O que a CPI poderá produzir para modificar esse quadro tão dramático que a gente tem? Muita gente diz, não sei, acho que o senhor concorda, que a própria criação da CPI significou uma derrota para o governo, que teve que acabar, enfim, se adaptando levemente a algumas questões. Como é que o senhor vê a possibilidade da CPI provocar uma mudança maior nesse quadro de hecatombe que a gente vive?
Olha, eu acho que também está entre os objetivos, né? Como a CPI é um instrumento de investigação e de fiscalização do poder legislativo sobre o poder executivo, não é? Nós vamos pressionar para que o governo assuma determinadas posições que precisam ser assumidas se nós quisermos abreviar, não é, essa agonia desse enfrentamento da Covid-19. Mais vacinas, isolamento social, uso de máscaras, proteção para os profissionais da saúde, isolamento social, auxílio emergencial, enfim, é uma luta que pode ser reforçada com o trabalho da CPI. A outra coisa importante, a CPI ela pode ser algo que vai nos ajudar a aprender com os erros e acertos, né? Tudo indica que essa deva ser a primeira de uma série de emergências sanitárias que o mundo vai enfrentar. Então, nós vamos poder aprender, não é, com os erros, com os acertos, não repetir os erros, produzir mais acertos, né? Então, cumpre esse papel. Assim como cumpre o papel de dar uma satisfação a 415 mil famílias que perderam seus entes queridos e querem saber de quem é essa responsabilidade. E, finalmente, para a gente poder analisar, não é, a nossa legislação sanitária, se ela é adequada para enfrentar situações como essa ou não, que mudanças precisam ser feitas, e aí nós começarmos a fazer essas mudanças, não é? Então, a CPI tem, na minha avaliação, esses objetivos todos. É lógico que ela representou uma derrota para o governo. No primeiro momento, o governo não queria deixar que as assinaturas fossem coletadas, foi derrotado. Depois tentou tirar as assinaturas, foi derrotado. Depois tentou impedir que ela fosse implementada, foi derrotado. Depois tentou ter o controle da CPI, também foi derrotado. Então, a simples existência da CPI já é uma derrota para o governo, com toda certeza. A CPI vai identificar o cometimento de crimes de responsabilidade por parte do presidente da República? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas não é por crime de responsabilidade, pela quantidade deles, que o Bolsonaro está se mantendo, não é? Na verdade, ele tem uma base muito sólida, especialmente na Câmara dos Deputados. Eu não sei se já ainda é tão sólida aqui no Senado Federal. Ainda tem um percentual de aprovação junto à população aí na faixa de, não sei, 20%, 25%, 30%, não sei, não é? E também é muito difícil fazer impeachment sem povo na rua, né? Eles, nessa sua irracionalidade, vão para a rua, depois pegam Covid, morrem alguns deles, enfim, outros sobrevivem, dizem que sobreviveram porque tomaram cloroquina, mas a maioria da população não quer fazer essa exposição para ir para a rua, fazer ato, fazer comício. Então, os ingredientes para o processo do impeachment não estão completos, né? Óbvio que a CPI pode ajudar com mais crimes de responsabilidade, pode ajudar com mais pressão, com mais denúncias, mas não é isso em si que vai garantir um processo de impeachment.
Senador, o senhor apresentou aí as várias manobras que o governo tentou para impedir a realização da CPI. Como se entende essa por que tentar impedir a investigação? Isso já é uma confissão de culpa?
Eu acho que sim, não é? É uma confissão de culpa. O governo sabe, não é, que cometeu uma série de crimes contra a saúde pública, sabe muito bem que onde ele tem maior rejeição à sua atuação é na condução da pandemia, e a CPI vai mostrar todos os absurdos que foram cometidos pelo governo ao longo desse período, né? E isso vai promovendo um processo de desgaste na imagem do governo, nos apoios que o governo tem, e como tal, eu creio que eles temem que o processo de erosão política, erosão de apoio político ao governo, vá se aprofundar com a CPI. Por isso, essa resistência toda ao funcionamento da CPI.
Senador, uma questão central é a das vacinas, né? Inclusive, é uma das questões em que o governo fica mais nítido, né? A política do governo de não atuar em defesa da vida dos brasileiros, a política toda do ano passado de não comprar as vacinas. O senhor acha que o Senado terá algum papel nesse momento, poderá ter algum papel, a CPI, enfim, para agilizar o processo de vacinação? O que as pessoas querem é vacina para todos, o mais rápido possível, e a gente vê até ontem o Bolsonaro num discurso atacando a China, enfim, é sempre um elemento um elemento ruim, né, nessa negociação toda. Qual é o papel? O Samuel tem algum papel nessa questão das vacinas?
Sim, eu acho que tem, não é? Aliás, já teve, né? Nós tivemos o Senado, o Congresso Nacional, de um modo geral, nós tivemos um papel importante nessa pandemia toda, né? Tanto do ponto de vista de aprovação de mais recursos para a área da saúde, recursos para o auxílio emergencial, para o apoio às pequenas e médias empresas, para o apoio às grandes empresas, não é? Para a destinação de recursos para a compra das vacinas. Ainda agora, há pouco, nós aprovamos, né, um projeto que permitiu que o Brasil fizesse a compra de vacinas da Pfizer, que havia uma série de exigências quanto ao risco de acidentes, enfim, a responsabilização da empresa. Enfim, o tempo inteiro nós temos atuado para quebrar essas barreiras. E agora estamos atuando fortemente para resolver essa situação da Sputnik V, não é? Essa vacina é uma vacina potente, é uma vacina bastante eficaz, que está sendo aplicada em mais de 60 países, com bons resultados. Ainda hoje o Ministério da Saúde da Argentina publicou um estudo em que as pessoas vacinadas, das pessoas vacinadas, apenas 0,2% contraíram a doença e 0,0005% chegaram a morrer. É uma vacina, inclusive, que está sendo aperfeiçoada. Hoje foi feito o lançamento da Sputnik Light, é uma vacina de uma dose só, e que, por razões de mal entendidos, né, nós estamos aí sem que a Anvisa, que é uma agência importante, de boa credibilidade, não é, ainda tivesse aprovado o registro para uso da Sputnik V. Então, isso está acontecendo porque está faltando a ação do governo para encontrar um consenso técnico para que a vacina possa vir a ser aplicada. E são 60...
Desculpe, o senhor falou em mal entendido, mas não é uma questão política? O governo não está sendo pressionado pelos Estados Unidos e aceitando essa pressão e negando? O senhor não acredita nessa hipótese?
Não acredito nisso, não. Que há pressão, há, não é? Obviamente, não foi por acaso que o próprio presidente Trump, ainda quando estava no governo, emitiu... Não é um posicionamento do Departamento de Saúde do governo americano, onde há uma revelação de que foram feitas gestões para impedir que o Brasil adquirisse o que eles chamavam da maligna, que era a Sputnik. Mas eu acredito, mas, por exemplo, também houve contra a Covid, contra a Coronavac, né, a vacina chinesa. E os chineses chegaram aqui e mostraram como as coisas eram, e a Anvisa teve que aprovar. Eu acho que uma coisa é o presidente da Anvisa, alguns diretores, outra coisa é o corpo técnico, né? O que há, eu digo que há um mal entendido, porque o corpo técnico da Anvisa está resistindo a avaliar digamos assim, com mais boa vontade e fazer as cobranças necessárias de uma maneira mais clara, mais evidente. E, por outro lado, os critérios que são utilizados na produção científica na Rússia são um pouco diferentes. Então, nós temos que fazer os dois dialogarem, não é, para que a gente possa chegar a uma situação de construção de um consenso técnico. Isso não é impossível, nem é nenhum tipo de... digamos assim, de abandono do rigor científico que se deve ter.
Senador, ainda sobre as vacinas, ontem também, acho que pode ser interpretado como uma derrota para o governo Bolsonaro, a decisão do presidente norte-americano em relação às patentes das vacinas, não? Deixando o Brasil, mais uma vez, isolado no cenário internacional. Isso... esse novo posicionamento do governo dos Estados Unidos em várias áreas, inclusive nessa das patentes, que foi até, em certa medida, surpreendente, como afeta o governo Bolsonaro aqui?
Bom, o governo Bolsonaro, ele, como sempre, é mais realista do que o rei, né? Eu não sei como vai ser, porque, primeiro, o governo brasileiro quebrou uma tradição quase que histórica da diplomacia sanitária brasileira, né? O Brasil, já de muito tempo, ele é um protagonista importante na luta pelo predomínio do direito à saúde em termos mundiais, né? E aí nós temos que reconhecer, não só no governo de Lula e Dilma, mas nos governos de Fernando Henrique, de Itamar Franco, enfim, o Brasil teve um protagonismo muito importante em termos internacionais. E uma das coisas em que o Brasil se notabilizou foi exatamente na defesa da ideia de que o direito à saúde se sobrepõe a qualquer direito econômico, inclusive em termos de propriedade intelectual. O Brasil foi um grande ator no estabelecimento do acordo de TRIPS e na rodada de Doha. E, contrariando a expectativa do mundo inteiro, agora, quando a África do Sul e a Índia, que fazem parte do BRICS, né, demandaram que pudesse se trabalhar pela derrubada, pela quebra das patentes de vacinas para garantir o acesso universal, o Brasil mudou de posição, da posição histórica que o país tinha, e apoiou a posição do governo Trump, não é? E manteve essa postura. Agora mesmo nós aprovamos aqui um projeto que estabelece todo um procedimento para a eventualidade de uma quebra de patente ou de licenciamento compulsório de medicamentos ou de vacinas, e o governo foi contra. Na verdade, era um projeto, inclusive, que autorizava o Poder Executivo, quando fosse o caso, a seguir uma determinada lógica, né? E o argumento principal do governo era isso, que não se podia quebrar o direito à propriedade intelectual. Como é que fica agora? O país que mais tem patentes nessa área, que são os Estados Unidos, abre mão, né, dessas patentes para garantir o acesso universal. Será que o Brasil vai ficar agora pendurado nas empresas? É só o que falta acontecer, não é? Porque quem está resistindo agora são as empresas, né? E, sem dúvida, se o governo Biden não fizer mais nada em termos de compromisso com a humanidade, já fez uma grande coisa agora.
Voltando à CPI, o senhor comentou aí de alguns possíveis resultados da CPI, enfim, trazer novos argumentos para os eventuais processos de impeachment, se chegarem a eles, mas também a outros processos em andamento contra ou acusações contra o presidente da República, tanto aqui no Brasil, no âmbito criminal, e no Tribunal Penal Internacional. A CPI, ela pode apontar, recomendar à Polícia Federal a abertura de processo crime contra o presidente da República, que é diferente dos processos de crime de responsabilidade, e esse ser um meio, talvez, mais rápido da saída dele?
Veja, a CPI, ela constatando o cometimento de crimes comuns, ela pode, sim, representar ao Procurador-Geral da República para que ele abra um processo de investigação e abra no Supremo um processo contra o presidente da República. Nós temos essa faculdade. Assim como nós podemos identificar o cometimento de crime de responsabilidade e mandar à Câmara dos Deputados, não é, um pedido de abertura de investigação sobre o cometimento de crime de responsabilidade, que pode resultar em impeachment também, não é? Agora, você lembrou muito bem, nós estamos aqui trabalhando com uma tese que você pode enquadrar em crime contra a humanidade, não é? Se essa tese da busca da imunidade coletiva for confirmada, nós vamos ter, inclusive, um cometimento de um crime continuado, né? Então, e que vai ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas. Nós já temos alguns processos junto ao comissariado, ao alto comissariado de direitos humanos da ONU. Eu, inclusive, mais outros ministros da saúde, somos signatários de uma representação, por crime contra a humanidade e por desrespeito aos direitos humanos na Comissão de Direitos Humanos da OEA. E também há um processo que já foi levado por diversas entidades, não é? Por crimes contra a humanidade junto ao Tribunal de Haia. E é bom lembrar que um dos pontos de investigação da CPI é a possibilidade do cometimento de crime de genocídio contra as populações indígenas, né? Se nós chegarmos a essa conclusão, reforça muito um processo criminal internacional contra o presidente Bolsonaro. Então, há muitas coisas que podem decorrer do trabalho que nós estamos fazendo nessa CPI.
Senador, essa semana que está acabando amanhã foi a semana em que os depoimentos da CPI começaram e foi a semana também que um outro polo importante de notícia foi a presença do presidente Lula em Brasília, mantendo uma série de contatos, o último vai ser amanhã, o último da semana com o presidente José Sarney. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessas conversas, como é que o senhor tem acompanhado isso, que certamente mostra mais uma face de enfraquecimento do presidente Bolsonaro. Que avaliação o senhor faz dessa movimentação do presidente Lula em Brasília nessa semana e o que a gente pode esperar de desdobramentos desses movimentos?
Olha, para ser sincero, eu não pude acompanhar muito por conta dessa questão da CPI, né? Então, terminei acompanhando mais pela imprensa do que, de fato, ou pelas informações do pessoal da executiva ou mesmo pelo contato com o presidente. Eu estive com ele duas vezes, na terça-feira. Na terça de manhã, nós levamos o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, que é um grande aliado nosso aqui no Senado, para que ele pudesse conversar um pouco com o presidente Lula. Esse processo de aproximação que nós temos com ele há muito tempo resultou num convite que nós fizemos para que ele entrasse no PT, e tudo indica que ele deve entrar no partido. À noite, eu participei de uma conversa que envolveu o senador Everton Rocha, do PDT, do Maranhão, onde nós praticamente firmamos uma possibilidade de apoio à candidatura dele no Maranhão, não é? E entre nós também, senadores do PT, conversamos um pouco com o presidente. O resto eu não tive realmente condição de acompanhar, mas acompanhei essa preparação e eu acho que foi uma agenda muito importante. Eu não tenho dúvida de que esse surto que o presidente Bolsonaro está vivendo nesse momento tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver com a CPI, tem a ver com a desenvoltura do presidente Lula, inclusive conversando com aliados do governo nesse momento, não é? E eu creio que o presidente Lula cumpriu aqui um papel muito importante. Não em termos de articulação de uma eventual candidatura, mas em termos de articulação de uma frente de resistência política ao governo Bolsonaro, às suas tentativas de atacar e submeter a democracia brasileira, não é? De implantar no Brasil uma ditadura com Bolsonaro. E isso é muito importante. Isso é muito mais importante até do que buscar apoios para a eleição do ano que vem. Isso é importante até para garantir a eleição do ano que vem. E, pelo que eu pude acompanhar, os resultados foram os melhores possíveis, né? Espero que ele agora resolva dar uma volta pelo Brasil também, sem fazer aglomeração, mas que vá lá pelos estados brasileiros, que comece pelo Nordeste, que chegue em Pernambuco, enfim. Eu acho que há um caminho, um corredor muito grande aberto hoje para se enfrentar essa praga que acometeu o Brasil, que é o bolsonarismo.
Falando em Pernambuco, também se especulou sobre a aproximação entre o PT e o PSB, também envolvendo essas articulações do presidente Lula. O senhor pode nos contar alguma coisa sobre isso?
Sim, na verdade, nós vivemos em Pernambuco uma situação muito particular, né? Porque nós, no primeiro momento, nos dividimos em relação à sucessão municipal, especialmente na capital, um grupo dentro do partido no estado e na cidade de Recife defendia um apoio ao PSB, a direção nacional definiu-se por uma candidatura própria, nós fomos para essa disputa e, no segundo turno, nós fomos vítimas de uma campanha à la bolsonarismo, né? O PSB promoveu um ataque muito desleal ao PT, a candidata que o PT havia apresentado, e isso gerou uma situação de um mal-estar muito, muito grande em Pernambuco. Nós já havíamos saído da administração municipal e terminamos sendo obrigados também a sair da administração estadual, muito embora nós tenhamos entrado no governo por termos apoiado e garantido a vitória do governador Paulo Câmara. No entanto, nós mantemos uma relação ótima com o governador, temos muito respeito, ele não queria de forma alguma que nós saíssemos, ele inclusive é um defensor da continuidade da nossa aliança em termos nacionais, não é? Que o PSB apoie a candidatura de Lula, mas há outras forças importantes do PSB em Pernambuco que querem uma candidatura própria ou que querem estar com Ciro Gomes, não é? Nós lá só temos qualquer possibilidade de restabelecer um diálogo com o PSB se houver um diálogo nacional. Se houver um diálogo nacional, nós vamos avaliar se dá para a gente fazer em termos estaduais também. Mas também, se não der, se o PSB ficar numa posição de uma certa indefinição, nós vamos caminhar para ter uma candidatura do nosso partido e montar o palanque do presidente Lula, com toda certeza, lá em Pernambuco.
Senador, olhando de uma perspectiva mais ampla, a conjuntura, né, o senhor, o senhor elencou até agora muitos fatores de isolamento do presidente Bolsonaro nesse ano, e eu queria lhe perguntar sobre dois atores que são importantes nessa análise. Um, o empresariado. Uma parcela do empresariado divulgou há um mês e pouco uma carta colocando diferenças aí em relação à política oficial de combate à pandemia, e as Forças Armadas, a gente sabe o que aconteceu, aquela troca de comando generalizada. Como é que o senhor vê a força de Bolsonaro entre esses dois atores, as Forças Armadas e o empresariado? Há rupturas, há cisões, o que é que está acontecendo?
Eu acho que no empresariado ele mantém apoio apenas nesse setor do agronegócio mais reacionário, né? Mais anti-PT, enfim, né? Anti-reforma agrária, anti tudo que possa ter qualquer conotação de produção de uma sociedade mais justa, e desse lumpen empresariado, né? Figuras assim como o Luciano Hang, o empresário lá do Madeiro, esses empresários da periferia das elites dominantes. Eu acho que o capital mesmo já perdeu as esperanças em Bolsonaro. Bolsonaro agora, ao invés de ser um facilitador para a concretização dos interesses desses setores, ele transformou-se num estorvo, num impedimento a isso. Eu acho que há uma parcela muito grande que hoje já não dá apoio a Bolsonaro, até porque, se num determinado momento acreditou que essa dicotomia economia-saúde poderia ser útil a eles, já viu que não é. Ninguém vai conseguir retomar a atividade econômica, trazer investimentos, se nós estivermos vivendo a pandemia nos níveis em que ela está hoje no nosso país, não é? Então, eu vejo a coisa dessa maneira. Acho que também entre as Forças Armadas já não há o mesmo grau de apoio sólido, não é? Entre o alto comando, com certeza, não há. Não significa que haja apoio para o PT ou para Lula, isso é uma ilusão. Mas há, sem dúvida, muita gente achando que as Forças Armadas foram longe demais no seu compromisso com Bolsonaro, e no tanto que Bolsonaro prejudica a imagem, né, e o papel das Forças Armadas. Eu acho que ele ainda tem muita força nas polícias militares, né, e nas chamadas milícias, né, que, até que se prove em contrário, né, são grupos que ele está armando cada vez mais para se preparar para um bote contra a democracia brasileira.
Pois é, e ao fazer isso, ele também não ataca os interesses das Forças Armadas, quer dizer, fortalecer milícias, fortalecer áreas golpistas da PM, em tese, é um trabalho contra as instituições. As Forças Armadas sempre se dizem defensoras das instituições.
Eu acho que sim, mas as pessoas que estudam as Forças Armadas, que mantêm relações com as Forças Armadas, né, dizem que elas Hoje já não tem um projeto de país como tiveram em outros momentos, né? Também entraram, né, um pouco nesse jogo do anti-esquerda, né? E eu acho que também os setores também importantes foram cooptados no sentido de estarem hoje no governo, estarem na máquina estatal, né? E obviamente também reproduzirem os seus interesses ali dentro. Eu acredito que não há hoje uma unidade dentro das Forças Armadas no sentido de garantir uma sustentação institucional para Bolsonaro.
Não há unidade nas Forças Armadas para garantir a sustentação institucional.
Eu acho que não há unidade, eu acho que não há. Eu acho que há uma boa parcela que já está revendo muito profundamente esse apoio tão, tão forte que havia até pouco tempo atrás. Até pela forma com que Bolsonaro tem tratado, né, essa relação, as minhas Forças Armadas, eu vou mandar fazer assim, assado e tal. Vocês vejam o quanto a atuação do Pazuello, né, trouxe de arranhões para a imagem das Forças Armadas junto à população.
Senador, eu queria saber, para a semana que vem, como é o encaminhamento que vocês estão pretendem dar para a CPI, o que se pode esperar dos próximos trabalhos?
Na semana que vem, nós vamos focar na vacina e vamos focar também na questão de Manaus, né? Nós devemos ter o presidente da Anvisa aqui na próxima terça-feira. Eu espero que daqui para lá tenhamos feito avanços, né, no entendimento para que possamos ter a aprovação de um registro para a Sputnik. Não que seja aprovado até lá, mas que nós possamos ter definido um procedimento para tentar construir esse consenso técnico, né? Eu acho que isso é uma coisa relevante. Amanhã mesmo haverá uma reunião aqui produzida pela Comissão de Acompanhamento da Covid, não é a CPI, não é? Nós achamos que não é um assunto para a CPI, nós não queremos esticar essa corda nem de um lado nem do outro, mas chegar a um entendimento técnico para aprovar a Sputnik. Então, eu espero que até a terça-feira já tenha se instalado um clima de entendimento para que as exigências todas sejam atendidas, né? Vamos ter também a Pfizer, o Butantan, nós vamos ter também a Fiocruz, a própria Sputnik, deverá ter um dia que ela vai participar aqui do debate, o secretário de saúde do estado e o do município no Amazonas, o município de Manaus e o estado do Amazonas, para nós discutirmos a situação do Amazonas. E vamos ter aqui também o Fábio Weingarten, né, que vai aqui nos explicar a política de comunicação ou não política de comunicação do governo Bolsonaro para a pandemia, explicar aquela história mal contada naquela entrevista em que ele assumiu, na condição de secretário de comunicação, o papel de negociador de contratos bilionários de vacinas, especialmente da Pfizer.
Pazuello,
só depois que ele sair da quarentena, embora que hoje disseram que ele está lá no hotel de trânsito do Exército, né, teria recebido o ministro Onyx Lorenzoni, né, estaria passeando lá por dentro do hotel. Quer dizer, é grave, né? Se ele apresentou uma desculpa falsa para não vir aqui depor no dia de ontem, né, é um caso tão grave quanto um falso testemunho, né? Mas aí o relator vai ver o que fazer. Ok?
Ok. Nesse caso, ele pode até ser responsabilizado criminalmente, não?
Veja, o que o Código Penal, de Processo Penal, ele diz, que é o que nós usamos como referência para o trabalho da CPI, é que o falso testemunho... Perdão, não estou com Covid, não, já tomei pelo menos uma dose. O falso testemunho ou a recusa a responder ou a evasiva pode resultar num encaminhamento de um pedido para abertura de um processo penal, um recurso à polícia, não é? Para que abra um inquérito para apurar ou falso testemunho, ou perjúrio, coisas assim.
Nossa. Senadora, nós queremos agradecer muito a sua atenção aí, esclarecimento sobre o trabalho da CPI, as perspectivas, e nesse agradecer a toda, se formou uma grande assembleia aqui acompanhando a sua fala, perguntas, o pessoal também debateu entre si. Então, agradecer o seu tempo, agradecer a participação de todos e convidar todos vocês para que nós também nos somemos aqui no agradecimento àqueles que muitos têm considerado, e nós consideramos, como verdadeiros heróis do Brasil hoje em dia, que são os profissionais da área da saúde. Aqui, os profissionais de todas as áreas, e todos os momentos, especialmente o pessoal do SUS, vai aqui o nosso agradecimento, nosso muito obrigado por esse trabalho heróico, que é ainda mais complicado e mais merecedor de aplauso por causa do boicote que lhe é dado pelo governo federal. Queria lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia TV. Busque por Tutameia TV no podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube e nos encontre. No YouTube, se inscreva em nosso canal e clique na sinetinha para receber novos vídeos. Você também encontra uma reportagem sobre essa entrevista com o senador Humberto Costa e todas as entrevistas que fazemos aqui no nosso site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes de dar o tchau, dar uma boa noite, nós queríamos convidar o senador Humberto Costa a que, sem perguntas, mande então a sua mensagem para o povo que está nos acompanhando aqui nessa entrevista e vai seguir conosco pela internet afora. Palavra é sua, senador. Bom, muito obrigado.
Eu que quero agradecer pelo convite, não é? Já tinha há muito tempo o desejo de poder participar de um evento aqui com o canal Tutameia, que é muito importante no sentido da defesa, né, das teses importantes que nós temos no nosso país, na busca de construção no Brasil de uma sociedade que seja efetivamente mais justa e na defesa das melhores causas libertárias do nosso povo, né? O abraço que eu quero deixar para todos, eu o acompanho de uma mensagem de que nós continuemos nessa luta. Hoje, mais do que nunca, nós estamos otimistas com a possibilidade de acumularmos forças, não é? E, finalmente, podermos despachar esse governo, seja previamente por intermédio de um processo de impeachment, seja, quem sabe, mais provavelmente, pela eleição de 2022. Um grande abraço a todos vocês e a todas vocês.
Obrigada, senador.
Obrigado, senador. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.